Continuando a Mishnah, ontem nós vimos a respeito de Schar Mitzvah Mitzvah, recompensa por uma mitzvah, é uma outra mitzvah. E Benazai continua falando que Schar Averá, Averá, a recompensa pelo pecado é o pecado. Quer dizer, recompensa, a princípio estamos falando aqui uma linguagem para ficar parecida, é paralela ao primeiro dito. Assim como ele falou, recompensa pela mitzvah, ele usa também a mesma linguagem, uma linguagem mais polida, a recompensa pelo pecado. Embora é óbvio que não estamos falando aqui de recompensa, por um pecado não se refere a recompensa, e sim pelo contrário. Uma pessoa que comete um pecado, ele vai merecer, ele vai ter a recompensa, entre aspas, que ele vai ter depois mais um pecado para fazer. Enquanto nós mencionamos sobre a mitzvah, que nossos sábios dizem, Rabá leitaher mesaye inoto, uma pessoa que vem se purificar, Hashem ajuda a pessoa a se purificar. Em contrapartida, a Gemara ela continua dizendo, Verrabali também, a pessoa que vem se impurificar, potrinlo, se abre para ele. Quer dizer, existe uma diferença muito grande entre fazer uma coisa boa, entre uma pessoa que quer se purificar, que Hashem ajuda a pessoa, existe uma ajuda para a pessoa se purificar, e entre uma pessoa que quer se impurificar, que não existe uma ajuda. Existe simplesmente que Hashem abre. Ou seja, que Hashem não vai ajudar a pessoa a cometer o pecado, mas Hashem permite, é livre-arbítrio. Ele quer, abre-se para ele passar e cair e cometer aquele pecado. E logicamente, nós vemos a compaixão de Hashem, que ele deixa livre-arbítrio. E logicamente, como nós falamos na Tefilá de Yom Kippur, que Hashem não quer a morte do Rasha, e sim espera pelo Rasha para que ele faça chuva e se arrependa das coisas erradas que ele fez. Diz a Mishnah que é para a pessoa fugir do pecado. A pessoa deve fugir do pecado, porque a recompensa, quer dizer, o que a pessoa vai ganhar em troca por fazer um pecado é justamente que ele vai acabar cometendo outros pecados. E aqui também o Midrash que nós trouxemos ontem para comprovar de uma parashá com mais varinda que algumas semanas, que uma mitzvah puxa a outra mitzvah. O mesmo Midrash traz a mesma coisa a respeito dos pecados. E nos traz um exemplo, na mesma parashá, Parashat Ki Tetzé, como um pecado acaba atraindo o outro. Parashat Ki Tetzé começa falando sobre a pessoa que foi para uma guerra. E nessa guerra, ele vê uma mulher bonita. E ele tem desejo de se casar com essa mulher. Diz a Torá que ele tem todo um processo a fazer para ver se ele desiste de se casar com aquela mulher. Se mesmo assim ele insistir muito, ainda quiser mesmo assim, então ele pode de fato se casar com aquela mulher. Mas a Torá continua. E a Torá fala na sequência uma segunda mitzvah. Uma mitzvah onde a Torá fala quando uma pessoa tiver duas esposas. Uma que ele gosta e uma que ele não gosta. Dizem nossos sábios. Depois ele fala sobre leis de herança, que ele não pode dar preferência ao filho daquele que ele gosta. E o Midrash então diz que essa pessoa que se casou com essa mulher, que era para, na verdade, ele ter desistido, se mesmo assim ele foi em frente, acabou casando, no final das contas ele vai acabar odiando essa mulher. Por que isso? Afinal, não fez nada proibido. De fato, no final das contas, não foi algo proibido, porque a Torá permitiu. Mas a Torá permitiu, como está escrito lá também na Gemara, que Hashem permitiu esse caso, depois de todo um processo, que ele casasse com essa mulher, porque a Torá sabe que esse é um caso que a pessoa não vai conseguir vencer o seu mau instinto. E se de fato ele precisa e quer, então tem uma forma permitida de se fazer. Mas de qualquer forma, essa pessoa vai atrás dos seus desejos físicos. E uma pessoa que vai atrás dos desejos físicos, é certo que ele já não fez o correto. Se ele já não fez o correto, pelo menos não fez o melhor, então ele já vai acabar caindo num próximo pecado, que ele vai acabar odiando essa esposa. E aí a Torá fala, próximo passo. Qual o próximo passo? A Torá fala, só que tiver um filho, que soreiro morê, que é rebelde, ele come como um glutão, ele bebe como um beberrão, ele rouba dinheiro do pai para poder comprar essa carne, esse vinho. E nós temos medo que o final dele é que ele vai acabar assaltando pessoas por aí, matando pessoas para poder satisfazer os seus desejos de comer carne, beber vinho do jeito que ele come e bebe. Então tem uma mitzvah de ben soreiro morê que tem que levar no tribunal. E o tribunal vai dar pena de morte para essa pessoa. Então, no final, esse é mais um passo. Que ele vai acabar tendo esse filho que saiu do caminho. Depois, se ele continuar vivo, ele vai acabar assaltando as pessoas. Se ele acabar assaltando as pessoas e matando alguém. Então, no final das contas, essa pessoa que foi atrás do seu instinto para satisfazer os seus desejos, ele acabou tendo o filho dele morto. Então, daqui você vê como, de fato, um pecado atrai o outro. Ainda tem também outro fator, que esse rapaz também, que estava comendo e bebendo vinho como um maluco, por mais que o que ele fez não era exatamente um pecado, mas também estava seguindo o seu instinto, estava comendo como um glutão, o fim dele é que ele acabou morto. Então você vê que de fato o melhor é fugir do pecado, porque o pecado atrai outro pecado, e a pena também não tardará a vir. Mas ainda fica em aberto o que vem a ser recompensa do pecado. Essa expressão é muito estranha. Recompensa do pecado. Então, uma explicação que nós vimos antes é que, na verdade, está usando apenas a mesma linguagem que ele usou antes para falar da recompensa da mitzvah. Mas muitos comentaristas aqui dizem que, na verdade, quando nós estamos falando de recompensa, de fato, tem uma recompensa pelo pecado. Qual é a recompensa? Então, Bartenura explica que a recompensa está relativa ao proveito que a pessoa vai ter quando ele fizer a mitzvah, ou do contrário, quando ele fizer um pecado. Afinal, na hora que a pessoa faz um pecado, ele tem um proveito naquele momento. Por isso, existe uma recompensa pelo pecado. A recompensa é o próprio pecado. Mais ainda, a recompensa do pecado é um pecado. O fato da pessoa ter proveito quando ele faz um pecado, isso mesmo vai ser considerado para ele um segundo pecado. Por isso, a recompensa da pessoa fazer um pecado é que ele teve proveito, e esse proveito é mais um pecado que ele fez, e ele vai ter que pagar duas vezes pelo pecado. O Hatam Sofer já dá uma explicação muito interessante sobre a Torá. Ele diz, como pode ser que tem uma recompensa ao pecado? Ele diz o seguinte, baseado numa Gemara. A Gemara fala que um grande sábio falou para o outro, vamos passar lá perto daquele prostíbulo e nós vamos receber uma recompensa pelo fato de nós dominarmos nosso instinto e não pecar, não entrar. Então diz o Hatam Sofer que, paralelo a isso, quanto a esse tipo de pensamento, vem o Benazai e fala, não se coloque num teste como esses. Fuja do pecado. Fuja do lugar onde tem um pecado. Por quê? Porque a recompensa pelo pecado é um outro pecado. Na verdade, você vai receber uma recompensa por ter passado na frente numa entrada. Mas qual vai ser a sua recompensa por isso? Um outro pecado, um outro teste. A recompensa por um teste é um outro teste. A Shem vai querer ver, será que você de fato aguenta a barra? Então vai te fazer passar por mais um teste de pecado. E nunca sabemos, Deus nos livre, se a pessoa pode acabar pecando. Uma outra coisa que escreve também os Fatemet, e não Hanoch Heinrich de Alexander, que a nossa Mishnah fala